Agora é hora de falarmos sobre a OAB, falarmos sobre os encaminhamentos que têm sido dados pela OAB, a subseção de Campo Formoso, e para tanto nós estamos recebendo aqui a presidente e advogada Michele Godinho, com quem nós vamos conversar a partir de agora. Recentemente nós tivemos uma entrevista, eu vou até lembrar porque a doutora Michele estava presente, com o doutor Michel Godinho, que é o presidente do Conselho de Segurança do município, e aí a gente falava sobre um problema. Marconi até abordava, fazia um relato, o grande número de processos, falta de juiz, falta de promotor, chega juiz passa um tempo, vai embora, substituto, enfim, as dificuldades que os advogados conhecem muito bem, e aqui alguns e algumas advogadas acompanham a doutora Michele. Então eu queria perguntar para a senhora, boa tarde doutora Michele, e como é que a OAB de Campo Formoso tem visto essa situação? E o que é que a OAB tem feito para tentar mudar esse quadro aí que é tão complicado, especialmente para os clientes, mas para vocês que são advogados? Boa tarde.
Boa tarde, ouvintes dessa Rádio 98 FM, com a qual eu parabenizo pelo grande trabalho feito no nosso município, levando informação para todos os ouvintes da nossa cidade e região. É um prazer estar aqui. A Ordem dos Advogados Subseção Campo Formoso, ela esse ano está completando 8 anos, né, de existência, e esse trabalho voltado com a preocupação da inexistência de juiz titular na nossa comarca, eu falo na Justiça Comum, e o grande acervo que nós temos aqui na vara, principalmente na vara cível, já é uma preocupação antiga da OAB. Dr. Franklin, que é o antigo presidente, antes da gente assumir a gestão, ele já havia formulado junto ao tribunal vários requerimentos da ordem, pedindo inclusive a implantação da segunda vara cível. O que ocorre? Na lei orgânica judiciária, já existe a criação para Campo Formoso de uma segunda vara cível, que seria a vara de fazenda pública, bem como o juizado especial federal. O que falta efetivamente é a implantação. Hoje a vara cível de Campo Formoso, ela consta com um acervo de mais ou menos 11 mil processos. Né? E são acervos, é uma vara cível que pega todas as causas, seja a família, os processos do rito do juizado, assim como a fazenda pública. Então, um pleito insistente da OAB, que foi refeito, formulado o ano passado pela atual gestão, é que se implante a segunda vara cível. Por quê? Porque com a implantação da segunda vara cível, esse acervo seria dividido com a implantação da segunda vara cível e do Juizado Especial Federal. Ao invés de nós termos uma vara única com 11 mil processos, nós teríamos um juizado com mais ou menos 3 ou 4, e a vara cível seria dividida. Com isso, o que aconteceria? Que é o que ocorre aqui. Na lei de organização, a entrância de Campo Formoso, ela está como entrância intermediária. Isso. E aí, nós até tivemos... Há um ano atrás, ficou um ano e pouco, doutor Eduardo, que é juiz substituto, que passou na última turma e que não pôde assumir a entrância como titular, porque obrigatoriamente ele tem que assumir primeiro uma inicial. Por isso que ele foi para a CentoSé. Quando são abertos os editais para promoção ou remoção, e nós já tivemos 3, depois que nós tivemos o último juiz titular, abertos para assumirem a vara de Campo Formoso, nenhum juiz se habilita. A OAB entende que isso ocorre pelo elevado número de trabalho, pelo elevado número do acervo.
Ô doutora Michele, hoje nas redes sociais a gente fica por dentro de tudo que acontece, e a gente tem visto a movimentação, está aí a movimentação da OAB que a senhora está relatando, tem acompanhado, e a gente tem visto também, eu vi recentemente uma publicação, tanto do deputado estadual Júnior Nascimento,
isso,
como do deputado estadual Adolfo Menezes, presidente da Assembleia Legislativa. Quer dizer, a gente olhando, é um peso muito grande, são 2 deputados filhos da terra, os 2 tiveram encontro com o presidente do Tribunal de Justiça, doutor Nilson Castelo Branco. Aí eu pergunto para a senhora, nesta hora dessas decisões, a questão política também pesa? São 2 deputados estaduais, filhos de Campo Formoso, que a gente percebe que estão atentos, tiveram encontro, tem lá relato de que eles foram conversar com o presidente do TJ. Isso pesa?
Toda ajuda é bem-vinda, né? Essa já é uma luta da OAB, da advocacia, da implantação, corrigindo, não o Juizado Especial Federal, mas o Juizado Especial Cível, né? Porque nós estamos tratando da Justiça Comum. Isso é uma luta já da advocacia e toda ajuda que vier dos filhos da terra, ela é bem-vinda. Todo mundo que estiver ocupando dentro da sociedade um espaço, vamos dizer assim, de poder e que tiver como abraçar essa causa junto com a advocacia, ela é bem-vinda. Até porque o maior beneficiário não é só a
advocacia. É o cidadão, né?
É o cidadão, é o jurisdicionado. Quando a gente fala de uma justiça, de dividir o acervo, e a gente acredita que com isso nós vamos ter juízes interessados, e a gente acredita que venham juízes titulares, quem vai ganhar com isso é o cidadão, que vai ter uma justiça célere, que vai poder acreditar numa reparação quando ele teve um direito violado. A advocacia, ela não fala em nome próprio. Quando a advocacia atua, ela fala em nome do cidadão, porque o advogado representa o cidadão, o advogado representa a sociedade. A advocacia, ela está preocupada com a justiça célere para que o cidadão volte a acreditar que pode efetivamente buscar a tutela jurisdicional junto ao tribunal e que esse pedido vai ser atendido.
Bom, 12 horas e 28 minutos, nós estamos conversando com a advogada Michele Godinho, presidente da OAB Subseção de Campo Formoso. Eu vou trazer o Marcone Nunes aqui também para a nossa entrevista. Marcone, boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, doutora Michele. A senhora falou sobre a área civil e a área criminal e o outro problema, promotoria, também com representantes substitutos.
Pronto. Quando a gente... O que aconteceu agora, recentemente, que inclusive até doutor Tardelli foi nomeado, foi designado para assumir a vara civil de Campo Formoso. Efetivamente, quando eles assumem a vara, uma vara, eles substituem na vara criminal. É isso que tem acontecido, porque nós temos várias, a Bahia inteira, precisando de juízes. O que é que vai acontecer? Ainda se complica mais, porque nós temos o acervo da vara civil de 11 mil, aí vem a vara criminal com mais 2 mil e pouco, então, na verdade, esse juiz vai trabalhar com 13 mil processos. Doutor Tardelli publicou na rede social dele, pessoal, falando que enfrentaria esse desafio, que a partir de segunda-feira estaria numa reunião aqui, estaria assumindo a vara, e que a primeira reunião dele seria justamente com a OAB e com os advogados de Campo Formoso, para escutar a advocacia, para escutar qual é a necessidade. Porque a gente sabe que com o acervo gigantesco dele, ele vai montar estratégias para que ele possa trabalhar tentando minimizar os impactos e dar prosseguimento naqueles processos que são mais urgentes. Então, ele pensou o quê? Vamos primeiro ouvir a advocacia. Vamos primeiro ouvir que é quem representa as partes. Nisso, na criminal e com relação à promotoria, nós também hoje estamos só com juízes substitutos, né? Na nossa promotoria, nós temos duas promotorias. Essa também já é um requerimento da OAB, para que amplie. Nós precisamos de mais promotores em Campo Formoso. Nós precisamos de mais varas em Campo Formoso com juízes, para que a tutela jurisdicional efetivamente aconteça.
Nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com a presidente da OAB, Subseção de Campo Formoso, a advogada Michele Godinho. Marcone.
E quanto ao cidadão que fica na espera por um julgamento, é uma angústia toda hora, doutora, que dia vai ser julgado o meu processo, que dia vai sair meu benefício? Constantemente bate a porta do advogado. É a primeira porta de entrada quando se quer resolver o problema.
Com certeza, a primeira porta é a advocacia. Quem tem o contato direto, quem faz a ponte entre o judiciário e a sociedade, efetivamente é a advocacia. A gente segue trabalhando todos os dias. A luta do advogado, ela é incansável. Ela é incansável na busca dos direitos, na busca de representar esses cidadãos. O que acontece com a advocacia é que muitas vezes a advocacia monta estratégias para que possa acelerar esse processo. Atos que deveriam até muitas vezes serem cumpridos pelos próprios servidores, a advocacia acaba assumindo, como às vezes notificar uma parte que não foi notificada para uma audiência, a parte se tem interesse naquele processo, o advogado mesmo comunica o cliente e leva aquele cliente para a audiência. A advocacia, ela é um parceiro do judiciário. O interesse da advocacia é sempre que ela funcione bem, para que o advogado ele possa viver também dignamente da profissão dele.
Bom, a gente espera que a questão seja resolvida o mais rápido possível, mas infelizmente a gente trabalha com a questão de que provavelmente não será. Pode levar 6 meses, 1 ano, a gente não sabe. Mas na situação em que está aí, vocês estão no dia a dia, são as pessoas que acompanham direto e que sabem como é que está a situação. Quanto tempo mais dá para se trabalhar sem O Marconi falava 13 mil processos, acho que foi o que a senhora citou também. Quer dizer, para não colapsar realmente a situação, não chegar no extremo realmente.
Na verdade, nós precisaríamos disso com urgência. Por quê? Quando esse acervo... O ano passado, vou lhe dar um exemplo. O ano passado, o acervo da Vara Civil, ele era 13 mil processos. O doutor Eduardo estava aí trabalhando, né, com a equipe, reduziu para 11 mil. O que é que vai acontecer provavelmente no final do ano? Esse acervo volta para os 13 mil. Por quê? Chega o final do ano, o município acaba protocolando um número alto de ações, de execuções fiscais, que é o natural, vai mudar o exercício. Ele obrigatoriamente, ele tem que entrar com essas ações de execuções fiscais. Então, provavelmente, pegando as estimativas do ano passado, pelo menos mais 2 mil e poucos processos vão ser protocolados no final do ano. Então, o acervo que está hoje em 11 mil, a gente só com juiz substituto, porque o doutor Tardelli, ele é titular em Senhor do Bonfim, e ele já assume lá por uma vara, e eu vou frisar aqui, de 4 mil processos. É a vara dele lá. Ele vai substituir, vai pegar um acervo juntando as duas com 13 mil, porque quando a gente junta a vara crime com a civil, nós vamos para 13 mil. E ele vai assumir as duas. Quando chegar no final do ano, esse acervo vai para 15 mil processos. Então, a situação de Campo Formoso, por mais que a gente pense que ela vai demorar, não é. Não é para demorar, porque ela é urgente, ela é iminente. É uma situação que precisa ser resolvida agora. Vem se arrastando de muito tempo? Vem. Quando você colocou aqui, Macário, que agora o deputado Adolfo, a Câmara Municipal também encaminhou um requerimento, o deputado Júnior Nascimento, é importante porque a situação realmente ela é caótica, ela é necessária. É importante que todo mundo se mobilize mesmo. E nós da OAB estamos felizes porque nós conseguimos, com a movimentação que a gente vem fazendo, com
despertar
o trabalho que a gente
isso,
vem
né?
fazendo, a gente conseguiu despertar isso. Antes era uma luta silenciosa da OAB. Certo? E agora a gente conseguiu ampliar essa luta. A gente conseguiu demonstrar para a sociedade que a OAB é ativa, que está trabalhando e que todo mundo viu a necessidade de apoiar essa causa.
É,
porque
gente,
ela era importante.
E a gente sabe que no Brasil, infelizmente, as coisas, quando se parte para a questão da interferência política, às vezes a gente sabe que é um pouco mais célere, né? Tomara que assim seja. 12 horas e 34 minutos, Marconi.
Doutora Michele, o tribunal deu algum retorno? Sinalizou positivamente que vai atender Campo Formoso diante da necessidade?
Olha, nós tivemos o requerimento, né, como eu falei, pedindo a implantação da segunda vara, o ano passado, e tivemos uma outra reunião, inclusive nessa reunião estava doutora Daniela Borges, que é presidente da OAB da Bahia, eu tive pessoalmente lá com Nilson Castelo Branco, presidente do tribunal, reforçando já esse requerimento que já existia de Campo Formoso. Na oportunidade, havia sido lançado um edital e Campo Formoso tinha sido incluído nesse edital e o tribunal pediu que a gente aguardasse. Eu já sabia que com acervo alto não iam ter juízes habilitados, mas necessariamente precisava passar, o trâmite precisava ter esse edital. Após a realização desse edital e a gente ter ido lá para essa reunião, doutor Eduardo ainda estava aqui na comarca e doutor Eduardo recebeu uma comunicação do tribunal perguntando se o fórum de Campo Formoso tinha condições e espaço físico, pedindo informações, espaço físico para que a segunda vara fosse implantada. Né? Doutor Eduardo informou para a gente da OAB que respondeu à solicitação do tribunal positivamente, dizendo que tem, porque hoje no Fórum de Campo Formoso, ou seja, que aí a gente teria possibilidade de implantar a segunda vara sem precisar de reforma, né? Porque, e sem precisar de ampliação. É, ou seja, pelo menos com relação à reforma, a gente não teria despesa, o tribunal não teria despesa nesse sentido. Porque hoje funciona lá uma sala cedida à Defensoria Pública, né, do Estado, que já está com a sede quase finalizando. E nós temos também outras salas que são utilizadas pela promotoria, pelo Ministério Público, que já está há anos dentro do fórum. Né? Então, teria possibilidade. E temos também uma casa que fica, que agora recentemente foi solicitado para outro projeto, mas nós temos também uma casa que é do tribunal e que poderia, se precisar, se colocar algum acervo, alguma coisa, poderia ser utilizada, porque ela fica a 50 metros do fórum, fica ali na praça do Centro Cultural mesmo, entendeu? E aí, com isso, positivamente, logo depois dessa resposta de doutor Eduardo, a Corregedoria do Interior esteve aqui na nossa comarca, fazendo inspeção na vara de Pindobaçu e aqui, eu estou falando de abrangência da subestação de Campo Formoso, né? Nessa semana ela teve, além de Campo Formoso, Pindobaçu, teve em Saúde e em Caldeirão. A OAB acompanhou a inspeção tanto de Pindobaçu como de Campo Formoso. Em Pindobaçu, ao contrário de Campo Formoso, nós temos um juiz titular, que é o Dr. Alisson, que assumiu agora, mas também depois de anos, que foi uma comarca que ia ser até desativada e a OAB interferiu e lutou para que não fosse. E lá em Pindobaçu nós solicitamos que fosse feito um mutirão para cumprimento de mandados, porque lá nós só temos um oficial de justiça e outro designado e tinha um acúmulo de mandados. Já aqui em Campo Formoso, o pleito da OAB foi para que justamente reforçamos a questão da criação da segunda vara. Falamos novamente que já tinha acontecido as informações e reforçamos o pedido de juiz. Logo em seguida, isso, a inspeção foi numa sexta-feira. Na segunda-feira, eu recebi uma ligação do tribunal, informando, era o assessor da presidência, informando que tinha interesse de instalar aqui na vara, aqui em Campo Formoso, na comarca, o SEJUSC, que é o Centro de Conciliação, né? Mas que precisaria do apoio do município. Foi quando a OAB prontamente entrou em contato com o gestor municipal e passou a informação, os contatos também, para o procurador do município. E prontamente o gestor municipal disse que estaria entrando em contato e teria interesse, sim, na implantação do SEJUSC em Campo Formoso. Então, a gente relata isso para mostrar que as movimentações da OAB têm surtido efeito. Nós estamos no aguardo, tem um trâmite, tem que ser aprovado pelo pleno, mas a gente acredita que vai dar certo.
Bom, doutora Michele, nós temos ainda aqui 3 minutinhos, eu vou falar agora sobre um outro assunto aqui, quarto forró da OAB. Então, vamos falar aí sobre, posteriormente a gente vai continuar falando sobre esse assunto aí, que nós começamos, mas falar sobre esse quarto forró da OAB, aproveitando a sua presença aqui. Que forró é esse? Onde vai ser? Como vai ser?
Ah, Macário, pense uma festa que está badalada. todo ano, a OAB faz um forró. Antes, o forró ele era só para os advogados e advogadas inscritos na subseção. Agora, a nossa subseção aumentou, nós começamos com 36, estamos com 111. E a advocacia, ela sentia necessidade de levar um amigo, a família. Então, esse ano, nós resolvemos ampliar. A diretoria, que se faz presente aqui, doutora Carla Miranda, vice-presidente, doutora Débora Talita, diretora tesoureira da OAB, e os demais integrantes da comissão de eventos, doutora Marcelo Godinho, doutor Vinícius e doutora Joana, que é a equipe que está organizando o forró da OAB, resolveu ampliar. O ano passado, nós realizamos no Riveles, não deu, ficou lotado. Então, esse ano, nós fomos para um espaço maior. O forró da OAB vai acontecer no Clube de Campo Joá amanhã, a partir das 9 horas da noite. São 3 atrações, Henrique Sanfoneiro, Grace de Cali e a terceira atração, Oscar Araújo. Inclusive, a Grace, ela está retornando aos palcos no forró da OAB. Ela fez até um depoimento emocionado, falando que era um presente de Deus. Ela está retornando aos palcos e ainda na cidade dela. Então, ela está preparando o show amanhã. Pode ser adquirido os ingressos na sede da OAB ou com essa equipe que eu acabei de citar. Nós temos alguns parceiros do forró da OAB, né? Nós temos a N2, o prefeito de Pindobaçu, Dr. Davi, nós temos Dr. Djalma, nós temos a Pint Point, Comercial Esmeralda e a Viva Telecom, que são os parceiros que ajudaram a OAB nessa festa. A festa promete amanhã, não deixem de ir, não.
Valor do
todos
ingresso.
Convidados. Valor do ingresso, R$ 40,00 individual e R$ 200,00 a mesa.
Ok. Doutora Michele, muito obrigado pela sua presença conosco aqui no Jornal 98 Notícias de hoje. Obrigado. Fique à vontade.
Eu gostaria de agradecer a oportunidade e mais uma vez elogiar a Rádio 98 FM e dizer que nós da OAB estaremos sempre à disposição para prestar informações sobre o trabalho realizado. Muito obrigada.
Ok, muito obrigado. Nós conversamos aqui então no Jornal 98 Notícias com a presidente da OAB, subseção de Campo Formoso, doutora Michele Goldinho.